Imagine-se um supercomputador do tamanho de um pavilhão desportivo inteiro e a consumir a energia de uma pequena cidade. Tudo isto afocado em calcular um único problema complexo durante 10 mil anos ininterruptos.
Pois, é um cenário assustador.
Exato. Mas agora imagine-se um processador minúsculo a resolver esse mesmíssimo problema, mas num piscar de olhos. Em apenas 25 microsegundos.
É uma diferença completamente absurda.
É de loucos. Olá a todos que nos ouvem e boas-vindas a mais uma análise profunda. A nossa exploração de hoje vai centrar-se em descobrir como é que a quebra das leis mais sagradas da física clássica nos trouxe a este exato e espantoso cenário. Aqui, no nosso ano de 2026.
Olá a todos. E, de facto, o percurso para chegar a essa discrepância, digamos, de 10 mil anos para uma fração de segundo é, possivelmente, a maior aventura intelectual da nossa história. Hoje vamos olhar para dados, para investigações reais, que nos mostram passo a passo a lógica por trás de cada uma destas descobertas.
É isso mesmo.
E o meu objetivo de hoje é garantir que até os conceitos mais densos da física quântica farão sentido prático até ao final da nossa sessão.
Ok, vamos desconstruir isto. O grande porquê desta nossa sessão é perceber a mecânica desta evolução, que parece quer dizer roça à ficção científica. E a nossa jornada começa com uma dor de cabeça surpreendentemente banal em 1880.
A famosa dor de cabeça de Thomas Edison.
Exatamente. Thomas Edison a tentar perceber porque é que o vidro das suas lâmpadas de filamento ficava escuro. Portanto, como é que passamos de um simples aquecimento de um fio para a construção de computadores quânticos ou operar a temperatura ambiente nas nossas escritórias?
Pois, a resposta exige que comecemos pelas regras do jogo. Os fundamentos clássicos que Edison e, claro, os seus contemporâneos conheciam na altura. Durante muito tempo, a ciência dividiu o mundo material em três caixas muito bem definidas e arrumadas.
Certo.
Tudo baseado na forma como a eletricidade se comportava lá dentro. Ou seja, tínhamos os condutores, os semicondutores e os isoladores. A regra de ouro ali era a resistividade.
E a intuição clássica, pelo menos a que todos nós aprendemos, diz-nos que o calor piora a condução elétrica, não é? Por exemplo, num condutor clássico como o tungstênio, que é usado nos filamentos das lâmpadas, sabe-se que a resistência sobe com a temperatura. A 2000 graus, a resistência pode ser 10 vezes maior do que à temperatura ambiente. O calor agita os átomos e simplesmente dificulta a passagem da corrente.
Exato. Essa era a regra geral. No entanto, a natureza esconde sempre exceções. E o que é fascinante aqui é que é nessas anomalias que a tecnologia avança. O cobre puro, por exemplo, é um condutor brilhante, mas o óxido cúprico, que se forma naturalmente e tem uma cor mais preta, já atua como um semicondutor do tipo P.
Semicondutor do tipo P.
Sim, ou seja, conduzem eletricidade através de espaços vazios deixados pelos eletrões. E depois ainda temos o óxido cuproso. Esse já atua como um semicondutor de elevada resistividade. E o detalhe crucial é que, ao contrário dos metais normais, nestes óxidos a resistência elétrica diminui à medida que a temperatura aumenta. O calor, em vez de atrapalhar, acaba por facilitar o fluxo.
Uau! Então a anomalia, essa tal exceção, tornou-se uma ferramenta.
Precisamente. E isso aconteceu por causa de cientistas como Lars Olai Grøndahl. Em 1920, ele decidiu tirar partido dessa peculiaridade. Percebeu que se aquecesse o cobre ao ar, formava-se essa camada de óxido cuproso. E a junção entre o cobre puro e esse óxido criava, digamos, uma fronteira especial. Uma junção semicondutora.
E o que é que essa fronteira fazia na prática?
Fazia com que a eletricidade passasse facilmente num sentido, mas encontrava uma barreira intransponível no sentido inverso. E assim, de forma quase acidental, nasceu o diodo retificador, que é uma peça absolutamente fundamental para toda a nossa eletrónica moderna.
O que nos leva de volta à tal dor de cabeça de Edison, lá em 1880, não é? Porque ele reparou que as suas lâmpadas de filamento de carbono, no vácuo, acabavam sempre com o vidro escurecido. Ele não compreendia o mecanismo.
Não, de todo.
Mas, no fundo, ele estava a observar, pela primeira vez, um condutor quente a injetar eletrões pelo ar fora.
Pois é, Edison via o sintoma, digamos assim, mas faltava-lhe a matemática para explicar a doença. Esse fenómeno, a chamada emissão termiónica, ficou conhecido como o efeito Edison. Mas foi Owen Richardson quem realmente modelou e explicou tudo.
Foi ele que fez a matemática da coisa.
Sim. Explicou o comportamento de como o calor extremo arranca elétrons da superfície de um material. Um trabalho de tal forma vital para a física que lhe garantiu o Prémio Nobel em 1928. Ou seja, a física começava a perceber como manipular os elétrons com a temperatura.
Certo. Mas e quando queremos parar os elétrons a todo o custo? Falamos agora de condutores e semicondutores. E os isoladores? Onde é que entram? Porque os dados desta nossa análise mostram que o silício puro é um material muito confuso. É um semicondutor, mau condutor e também um mau isolador.
Pois, é verdade.
Mas o dióxido de silício, que é a sua forma oxidada, já é um dos melhores isoladores conhecidos. É a autêntica muralha de contenção da nossa microeletrónica.
E se quisermos levar essa ideia de barreira ao absoluto extremo, temos de olhar para materiais como, por exemplo, o Teflon. O Teflon apresenta uma resistividade na ordem dos 10 levantado a 21 ohms metro.
Isso é um número astronómico.
É. E para ilustrar bem o que isso significa para quem nos ouve, podemos olhar para a rigidez dielétrica, que é, no fundo, o limite máximo antes de a barreira quebrar e os elétrons passarem à força. Em espessuras muito finas, o Teflon aguenta até 200 kV por milímetro. Para termo de comparação, o ar que respiramos rompe e cria um arco elétrico como um relâmpago numa tempestade, com apenas 3 kV por milímetro.
3 para 200. Incrível. E é aqui que chegamos ao primeiro grande ponto de fricção na engenharia clássica. Porque mesmo as melhores barreiras, seja o Teflon, o dióxido de silício ou até o próprio vácuo, não são impenetráveis, pois não?
Não são, de todo.
Há um fenómeno que estava aqui nos dados chamado injeção de elétrons quentes, ou HCI. Ok, vamos desconstruir isto, porque o conceito de quente à escala microscópica é incrivelmente contraintuitivo. Como é que um elétron pode estar quente sem derreter o chip onde ele se encontra?
É uma excelente questão.
A analogia que eu gosto de usar é, pensem nisto, quer dizer, imaginem-se carros de corrida. Autênticos bólidos a acelerar numa autoestrada. Os pneus começam a fumegar com energia cinética, os motores estão a escaldar, mas a estrada de asfalto por onde eles passam continua perfeitamente fria ao toque.
O paralelismo encaixa na perfeição, porque nesta dinâmica microscópica, os elétrons são o mesmo os carros de corrida e a estrutura atómica do material é o asfalto. Se se aplicar um campo elétrico incrivelmente intenso, os elétrons aceleram e ganham energia tão subitamente que atravessam o material sem terem sequer tempo de chocar com os átomos e transferir-lhes calor.
Daí a estrada não aquecer.
Exato. E o exemplo mais palpável disto acontece nas lâmpadas fluorescentes tradicionais. Lá dentro, o caso de elétrons atinge uma temperatura equivalente a 20 mil graus Celsius.
20 mil graus?
Dentro de uma lâmpada comum.
Sim.
No entanto, o vidro da lâmpada e os átomos de mercúrio mantêm-se completamente confortáveis à temperatura ambiente.
Mas o problema surge quando esticamos essa analogia para o interior dos nossos computadores, certo? Porque, pegando na ideia dos carros de corrida, se eles forem demasiado depressa e a estrada tiver uma curva muito apertada, eles despistam-se, voam para fora da estrada e ficam ali enterrados na berma de terra.
É exatamente esse despiste que destrói os microchips atuais. Nos transistores MOSFET, usamos o tal dióxido de silício como isolador, a berma da estrada na nossa analogia. Mas estes elétrons quentes ganham também energia cinética que conseguem furar a barreira física e ficam lá cravados, aprisionados dentro do isolador.
Isso soa a mais notícias para o equipamento.
E são. À medida que mais e mais elétrons se acumulam nessa parede, a carga elétrica da área altera-se permanentemente. O transistor degrada-se e perde a sua função vital. E o mais grave é que a HCI causa danos físicos irreversíveis.
Ao contrário de outros problemas, não é?
Sim. Existe outro fenómeno, a instabilidade de temperatura de polarização, ou BTI, que também cansa os materiais, mas é reversível. HCI, não. Este fenómeno obriga os engenheiros a contorcerem-se em manobras complexas de desenho arquitetónico para tentar baixar o campo elétrico no interior das peças.
Portanto, a força bruta prova que elétrons com energia a mais quebram o nosso hardware. E a física clássica diz-nos que, se não houver força suficiente, o elétron simplesmente bate na parede e recua. Mas a investigação que estamos a analisar introduz a grande reviravolta desta história. E se a natureza permitir batotas?
E foi a batota que nos tirou da idade das trevas eletrónica. Tudo isto começa a desenhar-se em 1900. Max Planck, ao tentar explicar a radiação emitida por corpos quentes, formula a ideia de que a energia não flui, como um rio contínuo, mas sim em pacotes soltos. Ele chamou-lhes quanta.
Os famosos quanta.
Sim, e a ironia é que o próprio Planck detestou a sua conclusão. Ele achava que aquilo era apenas um artifício matemático provisório.
Pois, até que chega Albert Einstein, em 1905, e pega nesse truque para explicar o efeito fotoelétrico. Ele demonstrou que a luz é, de facto, composta por esses pacotes indivisíveis. Pacotes esses que, mais tarde, em 1926, Gilbert Lewis batizaria finalmente de fotões.
E o que é interessante é que os fundadores desta nova frente estavam, curiosamente, muito desconfortáveis com as implicações da sua própria obra. Planck ganhou o Nobel em 1918 e Einstein em 21. Mas a física deixava ali de ser um universo previsível de causa e efeito. Passava a ser um autêntico casino de probabilidades. E o culminar dessa revolução estatística é o fenómeno do tunelamento quântico microscópico.
E aqui é que se torna mesmo interessante. E ao mesmo tempo frustrante para o nosso cérebro, que está habituado ao mundo visível. Para, estamos a dizer que um elétron sem energia suficiente para saltar uma barreira simplesmente passa através dela.
É o que os dados dizem.
É como atirar uma bola de ténis contra uma parede de tijolo maciço e, em vez de ressaltar para nós, a bola simplesmente atravessa a parede e materializa-se do outro lado intacta. Quer dizer, isso não faz o mínimo sentido biológico para a forma como compreendemos a gravidade ou a matéria.
Compreendo perfeitamente a confusão, mas a resolução desse mistério reside num conceito que Louis de Broglie postulou em 1924, a famosa dualidade onda-partícula. A ciência provou, muito graças às experiências de difração de Clinton Davison e Lester Jammer, em 28, que toda a matéria, incluindo o elétron, se comporta em simultâneo como um projétil sólido.
Sim.
E como uma onda invisível.
Ah, e é o facto de ser uma onda que muda as regras do jogo. Porque uma onda nunca tem um ponto final absoluto, pois não?
Nem mais. A posição do elétron não é um ponto fixo num mapa. É descrita por uma função de onda probabilística. Se essa onda embater na tal parede de energia, ela não estanca de repente como a água contra uma barragem.
Certo. Vai enfraquecendo.
E isso. A curva matemática esmorece progressivamente dentro da parede. Se a parede for fina o suficiente, a extremidade dessa onda ainda vai existir do outro lado. E onde existe onda, existe uma probabilidade matemática real da partícula simplesmente aparecer nesse local físico. O elétron não esburaca a parede. Ele deixa de existir de um lado e passa a existir no outro.
A bola de ténis fantasma. Literalmente. E as provas empíricas começaram a chover, não foi? Nos anos 20, Robert Millikan, que por acaso já tinha ganho o Nobel de 23 por determinar a carga exata do elétron, aliado a Carl Ehring, observou algo espantoso. Eles colocaram uma ponta metálica totalmente fria num vácuo e aplicaram um campo elétrico massivo.
E o que aconteceu?
Mesmo sem calor para arrancar os eletrões, eles começaram a fluir para fora do metal com muito menos energia do que a necessária pela física tradicional. Estava ali provada a emissão fria.
Pois, e a partir daí faltava apenas a estrutura matemática para amparar a teoria. Em 1927, Robert Oppenheimer faz as primeiras aproximações e apenas um ano depois, Rolf Fowler e Lothar Nordheim formulam a teoria rigorosa. Eles explicaram como funciona essa travessia na prática.
Que é onde entra a tal questão do formato da barreira.
Exatamente. O campo elétrico elevado altera o formato da barreira de isolamento. O que antes era um bloco retangular de energia transforma-se num perfil triangular sob alta tensão. E é muito mais fácil para a probabilidade quântica deslizar por uma barreira que afina em forma de cunha do que atravessar um bloco sólido e espesso.
Bom, com matemática provada, acho que o passo seguinte, lógico, não era apenas ficar a admirar a estranheza do universo. Era domá-la. Não é? Encurralar este fantasma estatístico para construir tecnologia real. E o primeiro registro prático surge em agosto de 1957, no Japão.
Sim, pela mão de Leo Ezaki, na altura a trabalhar no laboratório que daria origem à grande Sony. Ele criou o primeiro componente desenhado especificamente para usar este fenómeno, o famoso diodo de túnel.
E como é que ele o construiu?
Ezaki usou o germânio e aumentou drasticamente a sua dopagem, ou seja, fez a injeção deliberada de impurezas, criando uma zona chamada zona de depleção, uma espécie de terra de ninguém microscópica sem portadores de carga livres.
Certo.
Mas a genialidade de Ezaki foi fazer com que essa zona de passagem tivesse uma espessura minúscula, na ordem dos 10 nanómetros, uma distância tão ridiculamente curta que os elétrons nem tentavam escalar a barreira, faziam o tunelamento diretamente através dela. Foi um feito notável que lhe valeu o Nobel em 1973.
Espera aí, ajuda-me a perceber uma característica deste componente que a literatura aponta e que sinceramente desafia toda a lógica do uso. Fala-se muito numa resistência incremental negativa. Ora, no mundo normal, se eu carregar mais no acelerador de um carro, ele vai injetar mais combustível e andar mais depressa. Se eu aumentar a força numa torneira, sai mais água. Como é que aumentar a tensão elétrica num diodo faz a corrente diminuir?
É normal haver um choque cognitivo aí. Isso acontece porque a travessia quântica depende de haver, digamos, lugares de estacionamento livres do outro lado da barreira com o mesmo nível de energia. Ao aumentar a tensão do componente até um certo limite crítico, nós começamos a desincronizar esses níveis.
Ah, os lugares de estacionamento começam a desencontrar-se.
É como se, ao acelerar, a pista de aterragem começasse a desaparecer perante o eletrão. Sem um lugar viável do outro lado, a probabilidade do salto cai a pique e a corrente elétrica diminui em conformidade. O mais extraordinário é que esta propriedade bizarra permite que os diodos de túnel operem a velocidades gigantescas, na ordem dos terahertz.
Porquê?
Por não precisarem de movimento físico.
Exatamente.
Como a passagem do elétron não depende de movimento mecânico no espaço, o tempo que o elétron demora a atravessar a barreira é virtualmente nulo.
É a anomalia a criar velocidade extrema. E dominar estas anomalias permitiu-nos alcançar feitos que pareciam pura ficção. A investigação histórica leva-nos a 1981, nos laboratórios da IBM em Zurique, onde Gerd Binnig e Heinrich Rohrer inventam o microscópio de varrimento por tunelamento, o STM. Eles não usaram lentes clássicas, usaram uma agulha infinitamente fina, controlada por atuadores piezoelétricos.
E conseguiam aproximá-la a distâncias incríveis, certo?
Sim, a meramente um nanómetro da superfície do material que queriam observar.
O Prémio Nobel, atribuído a ambos em 1986, demonstra bem a dimensão dessa conquista. O que a agulha faz, na verdade, é sentir a corrente dos eletrões a tunelar da superfície atómica diretamente para a ponta do microscópio. Como o nível de tunelamento é incrivelmente sensível à distância, os computadores conseguem traduzir as microflutuações dessa corrente num mapa topográfico do relevo atómico.
Foi graças a este domínio incrível do átomo que a IBM conseguiu criar aquele famoso filme A Boy and His Atom, em que se vêem átomos individuais a serem manipulados um a um para desenhar um boneco. É absolutamente deslumbrante ver aquilo. Mas, se pensarmos bem sobre o que isto implica, mover um eletrão ou um átomo de cada vez revolucionou a nossa capacidade de observação e de fágrico clássico. A questão é, o que acontece quando pegamos nestas regras da probabilidade quântica e as aplicamos a grupos inteiros? O que acontece quando o fenómeno macroscópico entra em cena?
Isto levanta uma questão importante. A transição entre o mundo de partículas isoladas e sistemas maiores. O que nos introduz a fenómenos ainda mais espantosos, como o emaranhamento quântico. Descoberto nos modelos teóricos da década de 30 por pensadores como Schrödinger e o próprio Einstein, este conceito sugere que duas partículas podem ligar o seu destino de tal forma que se tornam parte de um único estado.
Quer dizer que o que afeta uma, afeta a outra.
Exato. O que se mede numa manifesta-se instantaneamente na outra. E Einstein, curiosamente, odiava esta inferência. Foi ele quem criou a famosa expressão ação fantasmagórica à distância. Porque, na sua visão, isto parecia violar a regra de ouro de que nada pode viajar mais rápido que a luz.
Sim, ele até publicou em 1985 o Paradoxo IPR, com Podolsky e Rosenert, numa tentativa feroz de provar que a mecânica quântica estava incompleta. É reconfortante saber que até um dos maiores intelectos da história duvidou ferozmente dos fundamentos que hoje são a base tecnológica do nosso futuro.
Sem dúvida. A dúvida é o grande motor da ciência. Niels Bohr, por outro lado, argumentou a favor da mecânica quântica. Mas a discussão era puramente filosófica até 1964. Foi nesse ano que John Stuart Bell publicou a desigualdade de Bell, uma formulação matemática genial que permitiu testar, no mundo real, se estas partículas comunicavam por variáveis ocultas ou se o emaranhamento era um fenómeno genuinamente imediato e não local.
E seguiram-se décadas de experiências em laboratório só para calar a desconfiança de Einstein. John Clauser, em 72, provou a primeira infração empírica à regra de Bell. Depois, Alan Aspect, em 82, realizou experiências que fecharam todas as lacunas que os críticos apontavam aos testes anteriores. E, finalmente, Anton Zeilinger, em 97, consegue realizar na prática o teletransporte quântico.
E o Prémio Nobel da Física de 2022, atribuído precisamente a Clauser, Aspect e Zeilinger, validou a realidade profunda desta descoberta histórica. O emaranhamento provou que a natureza não obedece de todo à localidade estrita.
Pois, e quando pensamos em teletransporte quântico, a revolução não é mover um pedaço de rocha daqui para Marte. É o teletransporte do estado de uma partícula, da sua informação, sem mover qualquer matéria física entre os pontos. É a destruição total do conceito de distância local. E para quem possa achar que isto é apenas conversa de teóricos fechados num laboratório, a corrida atual para levar o emaranhamento para o espaço prova exatamente o contrário.
Claro, há interesses práticos enormes em jogo.
Sim. Olhando estritamente para os dados conhecidos em torno da corrida espacial moderna, a equipa chinesa da Pan Jianwei lançou o satélite Micius em 2016. Eles utilizaram com sucesso este emaranhamento de fotões entre os espaços de estações terrestres separadas por milhares de quilómetros, para transmitir chaves de encriptação, a famosa distribuição quântica de chaves.
Um marco incontestável de engenharia. E, claro, a neutralidade na observação das dinâmicas geopolíticas é vital aqui. Quer as grandes empresas do ecossistema norte-americano, quer as instituições chinesas partilham hoje de forma imparcial, no que toca à ciência, um interesse colossal em criar redes e centros de processamento de dados colocados diretamente no espaço, tirando total partido destas capacidades invioláveis.
A corrida está verdadeiramente em marcha, mas onde a escala dispara vertiginosamente é no exato momento em que a física atinge o tunelamento macroscópico.
Um fenómeno que foi precisamente documentado pelo Prémio Nobel de 2025, atribuído a John Clark, Michel Dvoret e John Martinis. A grande descoberta prende-se com uma autêntica dança coletiva em materiais supercondutores.
Como é que isso funciona?
A temperaturas extremamente baixas, os elétrons agrupam-se em pares, os chamados pares de Cooper. O que estes investigadores provaram foi a capacidade de fazer com que milhões destes pares de Cooper realizem o tunelamento de forma totalmente sincronizada através de uma barreira isolante, como se fossem uma entidade única fluida.
É o fantasma quântico transformado num exército coordenado.
Exato, é uma excelente analogia. É esta coordenação macroscópica, massiva, que serve de espinha dorsal aos qubit supercondutores. Um domínio que, por exemplo, permitiu a John Martinis liderar na Google a criação do processador Sycamore. Com 53 qubits em funcionamento, lá em 2019, esta máquina processou um algoritmo específico em 200 segundos.
200 segundos para algo complexo.
Sim, e o detalhe é que o mais robusto supercomputador clássico da IBM, na altura, demoraria 10 mil anos a concluir o mesmo cálculo.
Então, o que é que isto tudo significa para a tecnologia deste nosso ano de 2026? Falamos do bit clássico e agora saltamos para o qubit, que é um termo cunhado em 92 por Benjamin Schumacher e William Wouters. Para perceber como esta máquina do tempo computacional é possível, temos de entender a diferença profunda entre ambos. O computador clássico, que está na secretária de muita gente, funciona a zeros e uns. Mas o qubit opera na superposição de estados, assumindo valores em simultâneo através de pesos de probabilidade.
E a conceptualização de Felix Bloch e a sua famosa esfera de Bloch ajudam-nos a pintar essa imagem mental com clareza matemática.
A analogia da esfera para mostrar a esmagadora diferença de poder. Para quem nos ouve, imagine-se o clássico globo terrestre. A computação clássica só permite visitar exatamente o Polo Norte, que representa o estado 0, ou o Polo Sul, que representa o estado 1. Estão eternamente encurralados nestes dois pontos isolados.
Certo.
Já a computação quântica, baseada nesta esfera, abre o universo por completo. O qubit permite mapear e explorar absolutamente toda a superfície da Terra, as suas coordenadas infinitas. Ou seja, o qubit não é um simples interruptor, é um vetor tridimensional que pode apontar para qualquer região do globo com um peso probabilístico específico.
Fisicamente falando, agora em 2026, a indústria divide-se em três grandes ecossistemas tecnológicos para tentar estabilizar este globo vetorial mágico. A primeira via é a que já abordamos, os supercondutores.
Mas os supercondutores enfrentam o terrível desafio do arrefecimento, não é? Estamos a falar de computadores que precisam de equipamento monumental para funcionar a temperaturas perto do zero absoluto. E embora sistemas como o Zhushan Z2.1 da equipa de Pan Zhenwei em 2021 tenham demonstrado um poder colossal baseados nesta tecnologia, os requisitos infraestruturais são gigantescos. Portanto, existem alternativas a ter de congelar circuitos.
Sim, a segunda grande via recorre à própria luz, os fotões. A investigação aponta o projeto Jiuzhang 4.0, deste ano de 2026, como o grande salto fotónico. Estamos a falar de um processador que resolveu em 25 microsegundos uma operação que o potente supercomputador clássico El Capitan necessitaria de 10 mil anos para resolver. Ou seja, 10 à quarta anos para completar. O ganho é estratosférico e contorna alguns dos problemas térmicos dos supercondutores clássicos.
25 microsegundos contra 10 mil anos. É o atestado de óbito da força bruta clássica, em cálculos hipercomplexos. E a terceira via em que os gigantes da indústria estão a investir, qual é?
É o caminho dos fermiões. Mais especificamente, a construção de qubits usando partículas de Majariana, que foram teorizadas pelo físico Hector Majariana em 1937. A promessa subjacente à rota escolhida pela Microsoft, por exemplo, é que a própria natureza intrincada e topológica destas subpartículas as torna inerentemente muito mais estáveis e muito menos suscetíveis a erros induzidos por ruído ambiente quando comparadas com as alternativas.
Tudo isto seria fascinante por si só, mas os dados de 2026 que analisamos hoje colocam a cereja no topo do bolo revolucionário. O Caltech apresentou recentemente um sistema focado em manipulação de átomos a laser que conseguiu escalar para uns impressionantes 6.100 qubits. Mas a parte verdadeiramente transformadora disto tudo opera à temperatura ambiente.
Acabaram as caixas criogénicas gigantes.
Pois. A arquitetura de sala encolheu drasticamente e as notícias continuam com o desenvolvimento chinês do Anyuan 2, que é descrito como um sistema quântico dual-core onde cada núcleo suporta 100 qubits capazes de operação em paralelo.
Embora aí seja preciso introduzir uma nota de cautela metodológica, a documentação atual em torno desse sistema chinês específico alerta que, sem tomar partidos, ainda se aguarda confirmação independente e minuciosa por terceiros. A velocidade desenfreada do setor exige um constante ceticismo científico, de facto. Contudo, seja em laboratórios na América ou na Ásia, o avanço global é inegável e a paisagem tecnológica em 2026 está transformada muito além do reconhecimento.
É, de facto, impressionante a fluidez desta evolução, não acha?
Sem dúvida. Se ligarmos isto ao contexto geral e dermos um passo atrás para olhar para o panorama de forma ampla, existe uma simetria poética incontornável nesta viagem.
Sim.
Reparem, começamos com o pó de carbono num fio incandescente a tentar perceber porque é que ele escurecia o vidro de Thomas Edison em 1880. Encontramos um universo teimoso, regido por leis clássicas aparentemente rígidas. Mas, graças aos cientistas que se atreveram a quebrar as regras de trânsito, aceitando que as paredes poderiam afinal ser túneis de probabilidades, domamos e orquestramos as anomalias, até construirmos as maravilhas macroscópicas de milhares de qubits do nosso presente. Máquinas capazes de modelar interações biológicas ou rupturas climáticas de uma forma que os próprios fundadores da mecânica quântica jamais julgariam possível.
A evolução humana em estado puro. Entender as regras, perceber as exceções e fazer ferramentas incrivelmente complexas a partir das anomalias do universo. E é para encerrar esta espantosa jornada que quero deixar um desafio intelectual a quem está desse lado. Algo para explorarem depois da nossa sessão terminar. Vimos hoje que o emaranhamento quântico permite que um sistema partilhe a mesma informação quase instantaneamente, de forma não local, ignorando os antigos limites físicos. E agora, no nosso ano de 2026, com processadores baseados em luz, ou átomos, capazes de funcionar nas nossas secretárias à temperatura ambiente, o futuro não é apenas uma promessa. Quando as redes quânticas forem onipresentes, será que os próprios conceitos de ter o meu computador aqui no quarto ou a noção legal de privacidade de dados armazenados num disco físico local vão sequer continuar a fazer algum sentido? A física ensina-nos que a localização é uma ilusão. Até onde iremos quando aceitarmos totalmente essa ideia? É algo sobre o qual todos devemos refletir. Até à próxima análise profunda.